Não se importam? Vamos então começar. Eu gostaria de já que tivessem um bom fim de semana e passaríamos então ao início da nossa reunião. No ponto 1, informações, eu gostaria de vos dizer que mandámos, de acordo com aquilo que foi estabelecido, um ofício para solicitar que a sala tivesse condições. Eu peço desculpa, continuo enrouquecido. E, portanto, aguardamos que, a partir deste momento, as salas que nos são disponibilizadas tenham, de facto, as condições para podermos reunir e que não volte a acontecer aquilo que tem acontecido, ou que aconteceu na última reunião, de termos colegas sentados no, na fila atrás. Gostaria também vos de dizer que, na parte final desta reunião, e gostaria que fosse o máximo, o maior número possível, iremos fazer a fotografia da comissão. Não sabia que era prática fazer uma fotografia de grupo, mas acho... É hoje, fazemos a fotografia no final da reunião. E, portanto, estas eram as informações que tinha para vos dar, mas perguntava se algum dos colegas tem alguma informação relevante. Passaria ao colega coordenador do Partido Socialista.
Sr. Presidente, não tenho nenhuma informação relevante, mas queria, sobretudo, apelar ao Sr. Presidente para mudarmos o dia e a hora da fotografia, porque normalmente costuma-se avisar isso na convocatória, para que todos os colegas saibam. E ficou aqui, de facto, o Sr. Presidente sublinhou isso. Talvez na próxima reunião o façamos, mas é usual normalmente... Não, porque é para todos terem conhecimento, porque depois há aqui um conjunto de efetivos que não estão cá hoje, que se calhar também não sabiam.
Se ninguém tiver nada a opor, eu também não vejo nenhum inconveniente, aliás, eu lembro-me que disse às senhoras que podiam vir mais produzidas para esta fotografia. Pronto, mas naturalmente que podemos combinar isso para uma próxima reunião. Perguntava à colega se tem alguma informação relevante.
Não, caro Presidente, caros colegas, não tenho nada a acrescentar, mas concordo que possa ser adiado, que hoje não foi um dia bom.
Já percebemos. Colega do Bloco de Esquerda? Nada. Era melhor perguntar se algum dos colegas dos grupos parlamentares ou do nosso colega, se tem alguma informação relevante, se não passamos ao ponto 2. Não, podemos passar, então... Passaríamos então à apreciação da ata número 3. Faria, digamos, a mesma pergunta. Nada. Colega Isaura, tem algum comentário sobre... Colega do Bloco de Esquerda, tem algum comentário sobre a ata da reunião? Pronto. Então, concluiria também, fazendo a mesma pergunta, algum dos colegas tem alguma coisa a acrescentar? Nada. Passaríamos então ao ponto 3, à deliberação sobre a constituição do grupo de audiências, grupo de trabalho de audiências. Perguntava também ao colega do Partido Socialista.
Sr. Presidente, nós temos de facto uma proposta para fazer, à semelhança do que já fizemos noutras comissões e tem sido aprovado na generalidade das comissões, que é a de não haver... um grupo de audiência específico com um deputado determinado, dado o número de matérias que nós temos entre mãos. Portanto, nós tanto podemos ter aqui audiências na área da reforma do Estado, e estou a ver aqui até algumas matérias hoje já relacionadas, hoje tornadas públicas e ontem, por exemplo, com regionalização, com eleição das CCDRs, assim como poder local, carreiras em vínculo, remunerações... promoção ou designação para cargos dirigentes, com, ao mesmo tempo, o poder local com toda a panóplia. E estar a designar um deputado que tenha valências em audição para todas essas audiências não faz grande sentido. O que faria sentido é que as audições fossem feitas em coordenação pela mesa e os coordenadores, e o Sr. Presidente designará nas audições que não puder ou não quiser estar o vice-presidente respectivo para estar a presidir aos trabalhos, e cada um dos curadores ficaria com a autonomia de designar o deputado que acha que está em melhores condições naquele momento para fazer aquela audição, porque pelo menos da nossa parte achamos que quanto mais flexibilidade houver numa comissão desta amplitude, melhor trabalho político se pode fazer do ponto de vista daquilo que é a fiscalização aos membros do Governo e à audição a outras entidades externas à própria Assembleia da República e aos órgãos de soberania, mas que têm toda a razão e legitimidade para serem aqui ouvidas por parte desta Comissão.
Muito obrigado. Nós percebemos a posição do Partido Socialista. Passaria agora à posição do PSD.
Sr. Presidente, é só para anuir àquilo, à proposta do Partido Socialista. Também nos parece que cada um dos deputados pode, em determinadas matérias, estar mais versado para as discutir, para as acompanhar, e tem tendencialmente uma maior apetência para participar em reuniões de trabalho do que outros. E por isso, aquilo que nos parece ser a metodologia correta, é evidente que nos partidos maiores as coisas funcionam de uma forma, nos partidos mais pequenos funcionarão de outra forma. Os partidos mais pequenos, porventura, não se importarão de constituir ou de pertencer a um grupo de trabalho, porque serão sempre os mesmos colegas a fazê-lo. Mas nos partidos maiores as coisas não funcionam assim e, portanto, o que me parece é que no início ou em cada reunião o Sr. Presidente dará conta dos pedidos de audiências que são feitos para que os grupos se organizem e indiquem o deputado respectivo.
Muito bem. Colega do Bloco de Esquerda, não se inscreveu. Quero usar a palavra, colega do Bloco de Esquerda, não.
Não se inscreveu.
Não. Muito bem. Obrigado. Sim, sim. Colega Cecília Meireles, também não.
Sr. Presidente, por mim, o método que decidirem está bem, não.
Muito bem. Colega Bibiana? Não está. Colega João Coutrinho Figueiredo?
Também confio plenamente na decisão soberana da mesa, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, eu peço desculpa. Devia estar aqui, Euro. Então, com as minhas desculpas, colega do Partido Comunista.
Sr. Presidente, eu gostaria só de dizer o seguinte. Eu não cheguei ligeiramente atrasada à reunião, não ouvi exatamente a questão que estava a ser sugerida, presumo que seja a criação de alguma espécie de grupo de trabalho para as audiências.
Exatamente.
A não criação. E fazemos todas aqui na comissão, é isso?
Não, a sugestão era que, à medida que vão aparecendo as audiências, sugere-se aos grupos parlamentares que indiquem as pessoas para essa audiência. E essa proposta.
Não havendo um deputado especialmente afeto em cada grupo parlamentar para fazer
Mas isso depois pode sempre rodar. Está bem. Na prática é um grupo de trabalho informal sem... um grupo de trabalho... Oh, Sr. Presidente, eu gostaria só... Não nos vamos opor, naturalmente nós preferíamos que o conjunto das audiências também fossem na comissão, mas, Sr. Presidente, algumas audiências, eu acho que valia a pena fazer essa avaliação, porque algumas audiências podem fazer sentido, de facto, sejam feitas no plenário da comissão. E eu creio que esse critério deve estar sempre presente e não fazer tudo em regra nesse tal grupo de trabalho ou não informal.
Não, naturalmente que a ideia penso que não era essa, porque também o Presidente quer estar em algumas audiências e, portanto, nós apreciaremos caso a caso, mas, digamos, o critério é este. Estamos de acordo, então passaríamos ao ponto 4, é logo a primeira audiência, duas audiências solicitadas e, portanto, seguiríamos aqui aquilo que foi indicado pelos grupos parlamentares e pedia que depois nos indicassem os elementos para estas duas audiências.
Nós indicamos até ao final do dia aos serviços.
Não, a ideia é mesmo essa, é marcarmos um prazo, não é preciso que seja aqui, mas, portanto, os partidos indicam-nos posteriormente quem é que querem ver representados nessa audiência. Portanto, as audiências é para... uma associação de municípios, estas feitas, não, feitas com os grupos que indicarem apenas, nós diremos depois se queremos em comissão ou não. É assim. se não, faremos tudo em comissão.
Sr. Presidente, permite-me.
Faça favor.
A questão que se coloca é esta. É que se nós deliberarmos sobre a criação de um grupo de trabalho, teremos que indicar o presidente do grupo de trabalho ou o coordenador do grupo de trabalho. E essa é outra tarefa que terá que ser feita, porque alguém tem que presidir ou liderar o grupo de trabalho. E, portanto, não sei se isso deve ser feito de forma casuística, e é uma reflexão que eu acho que a Comissão deve fazer, ou se deve obedecer, digamos, a regras de rotatividade, como acontece noutras situações. E por isso, Sr. Presidente, acho que em cada um dos momentos em que se constitui um grupo de trabalho para se fazer uma audiência, é preciso que haja uma presidência. Portanto, a Comissão tem que deliberar sobre isso.
Claro. Eu penso que há algumas formas de o fazer, mas eu gostaria de ouvir os proponentes, nomeadamente o coordenador do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o que é mais razoável é que o Sr. Presidente e os dois vice-presidentes presidam a cada uma das audições. E os coordenadores indicam o deputado por cada grupo parlamentar, porque parece-me que é plausível, já estão eleitos. Na Comissão de Economia é assim, e há mais uma comissão ou duas onde é assim, que são os vice-presidentes que presidem. Mas por nós, qualquer modelo, o Sr. Deputado Carlos Peixoto estava a dizer, e bem, há aqui vários modelos variáveis de várias comissões, portanto, para nós não levantamos nenhuma questão. Acho que não devem ser todas em comissão, porque não é, a meu ver, respeitar determinado tipo de instituições que representam, por exemplo, o poder local, receber a Associação dos Municípios para o gás da Associação de Municípios. Portanto, quer dizer, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, acho que devíamos ter, de facto, um grupo para as audições informal e em cada audição indicarmos, neste caso, da Amagás e da Associação Portuguesa de Formadores, seria, penso que, designar um dos senhores vice-presidentes e nós indicaríamos um deputado para fazer cada um a sua intervenção nessas audições.
Muito bem, está percebido. Colega Paula.
Sr. Presidente, eu creio que o importante é que nós encontremos uma solução que não seja ainda mais burocratizada e que, de facto, facilite a vida, naturalmente, a todos e a eficácia e a eficiência dos trabalhos da Comissão. Nós não nos vamos opor à sugestão que vier a ser aprovada, mas, Sr. Presidente, dava aqui uma sugestão que eu creio que tem funcionado na Comissão de Educação, que é designado, eles fazem a designação do deputado piloto. Essa designação é pelo método onde, como nós fazemos aqui, a atribuição dos parceiros das iniciativas legislativas, e esse deputado é quem coordena cada uma das audições que se vai realizar. Ou seja, é já uma prática que existe numa das comissões, eu creio que se pode ver essa experiência, e eu creio que poderia ser uma solução, não querendo avançar para a formalização, de facto, de um grupo de trabalho específico para fazer as audiências a cada momento. Cada partido, cada grupo parlamentar vê quem é que participa, podíamos também fazer a coordenação, seria mais distribuída pelo conjunto dos grupos parlamentares.
Obrigado, mas essa já é outra proposta e, portanto, temos... Sim, mas temos que acertar as agulhas, porque uma das propostas era haver o grupo de trabalho que indicava cada um dos grupos parlamentares a partir do momento em que se debatia aqui o assunto e depois, na mesa, eventualmente, fazemos a rotatividade da presença aqui. Portanto, era uma das hipóteses. Mas eu não vejo. Quando agendámos isto, naturalmente bebemos alguma coisa de outras comissões. E há comissões que têm um grupo de trabalho. Aliás, perguntei a um dos presidentes, tem um grupo de trabalho estabelecido e depois, caso a caso, aqui durante. Resolvem como é que vai ser, se está presente a mesa e a comissão ou se está só o grupo de trabalho. Portanto. E, portanto, esta é uma proposta, mas gostaria de deixar aqui claro e que assentássemos exatamente o que é que queremos. A proposta da mesa, digamos, era esta, de que houvesse um grupo de trabalho pré-definido e que ficaria, naturalmente, caso a caso, à medida que fossem pedidas as audiências, íamos vendo, da sua importância, decidiríamos... que veio ao encontro da proposta que faz. Sim, mas assim o problema ficava coordenado. Pronto. Então, parece-me que esta proposta final é coordenadores e mesa e decidimos-se caso a caso. É isso? Pronto. Está aprovado esta parte. Passamos então ao ponto 5. Bem, em relação ao ponto 5, eu, na última reunião, nós chegámos à conclusão de que ainda nada tinha baixado esta comissão e agora também parece que não baixou, mas tem a ver com o tal princípio da não caducidade e, na sequência de um despacho do Sr. Presidente da Assembleia, choveram já pelo menos 5 petições que baixaram à comissão. 4 estão aqui, uma já entrou depois da ordem de trabalhos organizada. E, portanto, eu gostaria, vamos ter que arranjar para cada uma das petições um relator, já que, digamos, todo o processo está concluído e veio concluído da legislatura anterior. E, portanto, tal como foi aqui preparado pelos serviços, na primeira petição, mas eu gostaria de deixar a possibilidade de nos pronunciarmos sobre essa, mas tem já a indicação no relator da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Relativamente a esta petição 594-13, indicaria a Sra. Deputada Palmira Maciel como relatora.
Muito bem. Algum dos colegas quer pronunciar sobre isto? Não sendo o caso, passaríamos então à segunda petição. A segunda petição encontra-se exatamente da mesma maneira, também já tem a admissibilidade garantida, e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator.
Senhor Presidente, para a petição 613 indicaríamos o Sr. Deputado Cancela de Moura e para a petição 639 a Sra. Deputada Germana Rocha.
Não tínhamos chegado, mas pronto, assim adianta-se. É claro.
Sr. Deputado, já agora, Sr. Presidente, desculpe, para 625-13, indicamos o Sr. Deputado Pedro Sousa.
Muito bem. Então, temos este ponto 4, o ponto 5 também resolvido. Não sei se há algum dos colegas ou das colegas que quer acrescentar alguma coisa sobre ele. Não sendo o caso, passaríamos então à apreciação das propostas de alteração ao projeto de regulamento da Comissão. O mapa comparativo foi distribuído.
Foi.
Como viram, os serviços
também
prepararam um mapa comparativo das propostas entradas, mas naturalmente que íamos ainda ao dia de hoje para a apresentação de propostas. Há grupos parlamentares que não fizeram nenhuma apresentação e, portanto, o que está aqui é apenas apreciação, não votação. Não nos arriscaríamos a fazer a votação sem todos os grupos terem a possibilidade de apresentar as suas propostas de alteração, já que o prazo era até hoje, portanto hoje ainda é possível apresentarem as propostas de alteração ao regulamento. Nós temos apenas uma questão que gostaríamos de ver esclarecida e que tem a ver com a proposta do regulamento do Partido Socialista, que é global, não tem, e portanto eu gostaria de ver e de entender como é que o Partido Socialista perspectiva esta proposta de alteração.
Sr. Presidente, nós optámos por elaborar uma proposta de tipo em nome do Grupo Parlamentar do PS em todas as comissões do regulamento da Comissão, para haver aqui uma harmonização máxima das matérias e uma sistematização mais ou menos idêntica também em todas as comissões. Mas, de qualquer maneira, estamos disponíveis para alterar aquilo que for entendível e atender aos argumentos de cada um dos grupos parlamentares em razão da matéria, porque, para nós, o regulamento da Comissão, com certeza, para alguns será muito importante, para nós é um meio de trabalho e, portanto, aquele que tinha sido proposto não preenchia completamente o conjunto de matérias que nós julgávamos que tinham necessidade de ser reguladas, e tentámos fazer aqui um trabalho de compatibilização dessa proposta base do grupo parlamentar do PS com as atribuições da própria comissão, aquelas que são conhecidas, porque como o PSD aqui diz, a dado momento, ainda também faltam aqui algumas competências, nomeadamente, por exemplo, de coesão territorial, valorização do interior, que não sabemos se ficam aqui, senão porque isso varia em razão da lei orgânica do governo, que não foi publicada como é público. Portanto, mas quanto à metodologia, estamos completamente disponíveis para a metodologia que a comissão entender para analisar isto, ou em reunião de coordenação da mesa com os coordenadores, ou criar um grupo de trabalho que nos próximos 8 ou 10 dias apresente uma proposta definitiva, juntando todas estas soluções, aproveitando o melhor de cada uma delas. Não temos nenhuma questão de princípio quanto a isso.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Presidente e a mesa decidiram, e bem, colocar esta questão da fixação de um projeto de regulamento da Comissão para esta reunião. Trata-se de uma questão que é urgente, mas não é premente. E não é premente porque, como já foi aqui bem assinalado, os regulamentos das comissões só podem definitivamente ficar consolidados após a aprovação da Lei Orgânica do Governo. Porque é a Lei Orgânica do Governo que vai, digamos, em tese, determinar quais serão não só os ministros que têm as respectivas pastas e os respectivos temas, mas também quais serão as comissões que vão tratar desses temas. E, portanto, nós estarmos aqui a pôr um pouco a carroça à frente dos bois, sem sabermos se o Governo vai ou não vai avançar com esta lei orgânica e quando, parece-nos um pouco intempestivo. É verdade que não podemos estar, e a Comissão não pode estar, refém eternamente desta hesitação governativa. Mas penso que a Comissão poderá funcionar, pelo menos durante mais 10, 15 dias, sem que essa lei orgânica seja conhecida, até porque o que nos falta é fixar rigorosamente aquelas que são as competências da Comissão. E quais são os ministros que virão aqui a esta Comissão falar de assuntos temáticos. Por isso é que, mais importante do que estarmos a discutir, digamos, ponto a ponto, e há aí várias propostas que são, digamos, comuns em alguns sentidos, mas também há algumas divergências, verdadeiramente aquilo que nós propunhamos era que este ponto pudesse ser adiado para momento posterior à aprovação da lei orgânica, porque daí depende muito da redação que nós pudermos atribuir a uns e outros artigos deste regulamento. E, portanto, Sr. Presidente, eu não iria ater-me agora aqui a questões concretas, a pontos concretos que estão aqui no mapa, mas de facto também ajudaria muito que o Partido Socialista depois pudesse especificar quais são as alterações que propõe ao projeto que foi distribuído, porque não é perceptível, apresenta um projeto no seu todo e, portanto, é difícil trabalhar as propostas do Partido Socialista dessa maneira. Quanto ao mais, acho que sim, a metodologia parece-me correta, não sei se devemos voltar a marcar uma reunião da Comissão para discutir o projeto de regulamento, acho que deve ser a mesa e coordenadores a fazê-lo, ou então um grupo de trabalho e depois sim virá aqui à Comissão para a ratificação final. Muito obrigado.
Senhora Coordenadora do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, de certo modo, concordamos com a posição ultimamente apresentada pelo PSD, porque achámos a mais sensata, atendendo ao facto de que, não só da lei orgânica, como até a necessidade de uma conferência de presidentes de comissão para estabelecer essas regras e esses princípios, e que nos parece atempado ao momento de estarmos a fazer qualquer discussão sobre esta matéria, que depois naturalmente será em função de todas essas determinações. Portanto, concordamos com esta posição de adiamento deste ponto na agenda de trabalho. Muito obrigado.
Deixa-me só precisar uma questão. Nós hoje, na ordem de trabalhos, não tínhamos votação. É apenas apreciar, nomeadamente, alguns problemas e algumas questões que queríamos ver esclarecidas. Apenas isto. Não só porque o prazo que demos terminava hoje, e portanto não faria sentido que procedêssemos hoje à votação, e portanto esclarecer algumas coisas, nomeadamente sabendo até que do nosso quadro comparativo ainda havia alguns partidos que não entregaram e que podem ainda entregar, e portanto nós não nos atreveríamos a tomar aqui decisões hoje sem, digamos, de posse de todos estes elementos. Então, perguntava à colega Cecília Meirelles se tem alguma coisa a acrescentar.
Eu não me oponho ao adiamento. Se entenderem discutir hoje, podemos discutir hoje, mas se a maior parte dos partidos quer adiar,
eu peço desculpa, mas não há nenhum adiamento, nós não estamos a propor nenhum adiamento.
O que lhe queira chamar, a passagem do assunto para a próxima reunião.
Com certeza. Colega Viana.
Obrigada, Sr. Presidente. Precisamente como referiu, hoje é o último dia para a apresentação de propostas e parece-nos que a apreciação deve ser feita após o dia 2. Portanto, deve ser remetido para a próxima semana e, além disso, o alerta que foi feito também nos parece bastante avisado. Estamos de acordo com esse adiamento ou passagem para a próxima semana.
Muito obrigado. Colega Coutrinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à metodologia, também não temos nada a opor, mas com esta ressalva importante, Sr. Presidente, é que o adiamento deixa, mais uma vez, em terra de ninguém, um conjunto de direitos que não estão previstos para deputados únicos, estão omissos. E como nós propusemos alterações nesse sentido, e o PS já posteriormente a esse projeto vem, na prática, ignorá-los ou propor algo diferente, como isto vai ser consensualizado em sede de Conferência de Presidentes, era importante que esta posição ficasse marcada. Quando um problema similar se colocou relativamente ao regimento do plenário, ao regimento da Assembleia, com particular impacto no plenário, foi adotada uma solução de transição que era aplicar aos deputados únicos que agora estão na Assembleia o mesmo regime que havia na legislatura passada relativamente ao PAN. Como as comissões não têm todos os mesmos regulamentos, não têm todas as mesmas grelhas de tempos, essa aplicação não é tão direta. Mas quando havia grelhas de tempos, Sr. Deputado Gameiro, era dado ao deputado único do PAN o mesmo tempo que era dado aos outros deputados, e não é o que está no vosso projeto. Portanto, desde já é uma discrepância que, não, mais uma vez, não objetando que se escute isto depois, até porque há tempo de apreciação que é necessário ter, desde já temos aqui uma diferença de tratamento que nos parece preocupante em relação ao qual queria chamar a atenção. Muito obrigado.
Obrigado. Eu peço desculpa outra vez à Paula, mas tenho uma razão, não? Mas deixe-me dizer-lhe, eu peço-lhe desculpa por uma razão. Eu dizia que não ia cometer o mesmo erro e estava a seguir a ordem dos coordenadores. O que acontece é que a minha amiga é vice-presidente e eu segui a ordem dos coordenadores e não estava aqui. Estava acima, foi só por isso.
Registrei, Sr. Presidente. É só para dizer que não nos opomos à metodologia que foi proposta.
Muito obrigado. Penso que está entendido e só pedia, entretanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que se pudesse, com a proposta que tem, que adequasse, digamos, aos artigos, porque tendo que fazer uma análise comparativa posterior, vamos ter necessidade de ver o que é que, já que fizeram uma proposta global, e penso que isso farão com facilidade. Está combinado? Sim, mas adequá-las aos artigos, porque senão é difícil para nós fazer análise comparativa. Muito bem, então temos este ponto ultrapassado também. Passaríamos então ao ponto 7, que é um projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Eu pedia ao colega que apresentasse.
Sr. Presidente, eu queria requerer que este projeto de resolução fosse diretamente a plenário, sem discussão nesta comissão. Só chega.
Algum dos colegas tem alguma coisa a opor? É pedido.
O projeto foi baixo. Eu pergunto só em termos de procedimento. Mas o projeto, o Sr. Presidente da Assembleia da República é que despachou para a Comissão.
Foi, não foi? Então tem que ser discutido aqui, não é?
Não, qualquer grupo parlamentar pode solicitar. Seja discutido
em plenário. Eu peço desculpa. A informação de serviços é que, por ser um deputado único, qualquer grupo parlamentar pode pedir a sua apreciação em plenário. E, portanto, o colega não pode. Ainda,
E, portanto, se me permite esclarecer, Sr. Presidente, fizemos exatamente esta questão porque é possível pedir diretamente quando se apresenta, neste caso, um projeto de resolução, que ele não deixe à Comissão. Mas nós não nos foi dada essa faculdade, disseram-nos que deixaria à Comissão e aqui faríamos o requerimento de voltar a subir. É mais uma daquelas matérias que parece um pouco bizarra, vista de fora, estão todos de acordo. Não temos aparentemente essa prerrogativa.
Ainda. Cília Amarelos.
Sr. Presidente, eu acho que isto lá está, é uma daquelas matérias que tem que ficar resolvida no regimento, porque parece-me óbvio que deve ser o autor do projeto a decidir da sua discussão na comissão ou em sede plenário. Se a iniciativa liberal quer discutir em sede do plenário e aparentemente há dúvidas se tem legitimidade, embora do ponto de vista do CDS tenha legitimidade para isso, se é preciso um grupo parlamentar, o CDS requer então que seja discutida em plenário e atropassa-se a situação.
Sr. Deputado, acho que tem o mesmo entendimento que nós temos e se o grupo parlamentar do CDS, digamos, toma essa posição, não há nenhum problema em o remeter para plenário. Está o problema ultrapassado. Nós vamos entrar no último ponto. Vamos entrar no último ponto. Temos aqui ainda uma situação para definir. Eu peço aos colegas um pouco de silêncio, até já deram conta que, com algum esforço, fico um bocadinho mais rouco. E pedia compreensão para isso. Nós temos aqui no ponto, neste ponto residual, no ponto número 8, uma possibilidade de pôr uma resolução do CDS, que curiosamente já foi aprovada em plenário. E, portanto, do plenário foi remetido e baixou à comissão, e, portanto, para, digamos, reflexão final e para posição final. E, portanto, eu coloco à vossa disposição se é possível despachar isso ainda hoje. Não vale a pena estar aqui a reter isto. E a resolução do CDS, eu pedia à colega do CDS se podia apresentar a resolução que já foi aprovada em plenário.
Sr. Presidente, a resolução já foi apresentada no plenário, portanto nós estamos aqui a tratar apenas de uma redação final, não estamos a discutir o tema. Portanto, eu não vou repetir a discussão que já foi tida no plenário.
Claro.
Por nós, há aqui uma alteração no título, não vejo problema nenhum com a alteração, portanto, por nós pode seguir assim.
Eu não sei se os restantes grupos se querem deixar, mas íamos, digamos, esclarecer isso, se querem deixar isso para a próxima reunião ou se eventualmente podemos arrumar o assunto hoje. Mas deixo isso à vossa consideração, colega Gameiro.
Sr. Presidente, é que eu não tenho o projeto de resolução, portanto, como dizia, outros assuntos...
Ele foi entregue aos grupos, não está na ordem de trabalho.
Como não tenho presente, pedi adiamento para a próxima reunião, mas nós, não, em princípio, não nos vamos opor a uma redação de um projeto de resolução de outro partido. Pois votaremos a relação de todos.
Mas não há nenhum problema, se o Partido Socialista tem dúvidas e... Claro, mas se não tem elementos, nós podemos deixar isto para a próxima reunião. Não há nenhum... Tentámos esclarecer o assunto agora, não... Pronto, fica então para a próxima reunião este assunto, este ponto do CDS. Bem, eu acho que não se importa, eu gostaria também de cumprimentar a Rosinha. Eu sei que ela ficou... Rosinha, estava a cumprimentar a colega Rosinha e a lhe dar a justificação de que eu sei que vai ser uma frustração entrar e acabar a reunião, mas o que é facto é que acabámos os pontos todos e, portanto... Nada. Sempre justificado. Portanto, damos por terminada a reunião. Até à próxima reunião, então.